Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV e Rádio Senado, nossos amigos que alunos que estão nos visitando, estão aqui nas galerias, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Inicialmente, senhor presidente, quero parabenizar a nossa APAE pelos seus 60 anos de fundação. São 60 anos de atividades em defesa da inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. São 60 anos de um trabalho feito com muita dedicação, responsabilidade, amor, carinho, que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso apoio e todo o nosso respeito. Não pude participar da sessão solene realizada hoje de manhã aqui no Senado Federal, para homenagear as APAEs de todo o Brasil, que foi realizada hoje pela manhã. Mas deixo aqui, em nome da Ana Cláudia de Andrade Trondoli, presidente da Federação das APAEs do Estado de Rondônia, e da nossa amiga Maria José, presidente da APAE de Ji-Paraná, os meus parabéns e minha gratidão para com todos aqueles que trabalham nas APAEs. Meus parabéns aos alunos, colaboradores e todos que, de uma forma ou de outra, apoiam essa instituição para que ela tenha se mantido até aqui, nesses 60 anos de trabalho. E também para que continue esse trabalho por muitos anos, eternizando sua missão, que é promover a articulação, promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, na perspectiva da inclusão social dessas pessoas. Eu, como empresário, homem público e toda a minha família, sempre tivemos um carinho muito especial para com as APAEs dos municípios de Rondônia, em especial de Ji-Paraná. O trabalho feito pela Ana Maria, minha esposa, junto à APAE, todos os servidores da APAE, junto à sociedade de Paraná, empresários, amigos, sempre atuaram de uma maneira muito específica, numa parceria muito grande para ajudar as APAEs. Senhor presidente, hoje de manhã realizamos no gabinete do senador Jorge Viana, nosso companheiro do Acre, também vice-presidente do Senado, a instalação da Frente Parlamentar Mista Brasil-Peru-China, pró-ferrovia bioceânica, que será composta também por senadores e deputados federais do Acre, Rondônia e Mato Grosso. A criação dessa frente parlamentar é a concretização de um trabalho de articulação política iniciado há muito tempo. É um sonho de muitos anos e que nós tivemos a nossa parcela de contribuição já há algum tempo. E, nesse ano, fizemos um trabalho com a visita do embaixador da China no Brasil, senhor Li Jingxiang, em Rondônia e Mato Grosso, junto com uma comitiva de empresários e banqueiros chineses, entre os dias 9, 10 e 12. Na ocasião, assinamos, numa reunião em Ji-Paraná, junto com os governadores do Acre, de Rondônia e do Mato Grosso, um protocolo de intenções em que assumimos o compromisso de formar grupos técnicos e políticos para auxiliar o governo brasileiro e os governos do Peru e da China naquilo que for necessário para viabilizar a construção desta ferrovia.
Senador Acegos Gás, eu gostaria de interromper o seu pronunciamento para registrar a presença no nosso plenário, a visita aqui nas instalações do Senado Federal, dos alunos do Centro do Ensino Fundamental de Braslândia. Agradecer a presença de todos vocês que prestigiam essa sessão do Senado Federal.
Muito bem, sejam bem-vindos os alunos e também os professores que vêm nos visitar. Esta é a casa do Senado. Hoje nós estamos aqui, com certeza, num futuro muito próximo. Talvez um de vocês, meninos e meninas, estarão nos substituindo aqui no Senado Federal. Portanto, sejam bem-vindos os alunos e os professores que os acompanham. Senhor presidente, esses trabalhos de licenciamento e planejamento dessa ferrovia estão em andamento. Tanto é que o governo brasileiro incluiu a construção da ferrovia bioceânica no plano de investimentos em logística lançado em junho desse ano. O que se discute agora é qual o arranjo institucional será criado para que os três países e empresa desses três países possam participar do edital ou do leilão que será feito para viabilizar a construção dessa obra gigantesca. Nós sabemos das diferenças das legislações brasileiras, chinesas e peruanas. E o nosso papel é tirar essas diferenças, fazer com que nós possamos trabalhar aqui no Brasil com investimentos chineses, com empresas chinesas e peruanas, e para isso nós temos que fazer muitos exercícios para tirar essas diferenças e fazer desse sonho uma realidade que é tão importante para o nosso país, mas principalmente para o nosso estado de Rondônia, também evidente os estados do Acre, o estado do Mato Grosso também. Portanto, a missão dessa frente parlamentar será discutir o papel estratégico da ferrovia bioceânica para adicionar uma rota de escoamento da produção agrícola e mineral através do Oceano Pacífico e proporcionar o desenvolvimento do nosso Brasil. É criar uma alternativa do escoamento. Nós saímos dos portos apenas do Sul e Sudeste e também podermos fazer as nossas exportações através do Arco Norte brasileiro. Garantir o aporte suficiente de recursos orçamentários para a viabilização de todos os estudos, licenciamentos e projetos para viabilizar a instalação dessa ferrovia. Verificar a necessidade de adequar a legislação específica na área do transporte ferroviário, segundo a perspectiva da estratégia de aperfeiçoamento, melhoria e modernização do sistema de transporte e escoamento de cargas no Brasil. Discutir os problemas nacionais do transporte ferroviário de cargas do país para desenvolver e utilizar tecnologias modernas na solução de problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida por meio de geração de riquezas e oferta de empregos, do aprimoramento científico, da ampliação da consciência sobre o território e melhor percepção das condições ambientais conforme o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Também, trabalhar em colaboração com o governo federal, ministérios do transportes, meio ambiente, demais autoridades associadas e entidades do setor ferroviário brasileiro. Incentivar o intercâmbio com outros países, objetivando o aperfeiçoamento tecnológico do transporte de cargas pelo modal ferroviário do Brasil. Defender a aprovação de medidas legislativas necessárias à viabilização da ferrovia bioceânica. Portanto, estamos nos organizando para superar todas as etapas desse longo e complexo processo de viabilização dessa ferrovia e para enfrentar as dificuldades e ventos contrários que virão pela frente. Todos nós sabemos que, ao criar uma rota alternativa para a exportação, estamos competindo com rotas já consolidadas, que farão de tudo para demonstrar que são mais vantajosas do que a que estamos tentando implantar nesse momento. Por isso, precisamos reunir elementos técnicos, econômicos, sociais, políticos e jurídicos para demonstrar que essa ferrovia não será boa apenas para a Rondônia, para o Acre, para o Mato Grosso, mas sim para todo o Brasil, para que a América Latina e para a nossa inserção de forma mais competitiva no mercado internacional. Os interesses econômicos do sul do país, especialmente das empresas operadoras dos portos do Atlântico Sul, começam a se manifestar contra a passagem da ferrovia pela Amazônia. E, mais uma vez, teremos que nos unir para demonstrar que esta é uma obra que trará benefício para todos, assim como estão sendo as grandes usinas que estão sendo construídas no Rio Madeira, no Alto do Xingu, que irão fornecer energia para assegurar o desenvolvimento industrial no Sul e no Sudeste brasileiro. Estamos nos organizando para trabalhar por uma infraestrutura e logística melhor para a nossa região, que seja adequada do ponto de vista econômico, social e principalmente ambiental. Já traçamos algumas estratégias de trabalho, como seminários sobre esta obra nos três estados e também no Peru. E vamos envolver todas as forças políticas e econômicas de nossa região e de todo o Brasil para discutir e para somar todos os esforços para que nós possamos realizar esta obra. Entendo que a ferrovia bioceânica pode mudar definitivamente a economia geopolítica da nossa região. Temos que trabalhar e lutar por ela. E, com certeza, faremos tudo o que for preciso para que essa obra, essa ferrovia, venha a se tornar uma realidade e deixe de ser um sonho de todo o povo brasileiro. O projeto em discussão prevê uma ferrovia que ligará o Porto de Ilo, do sul do Peru, ao Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia deverá integrar a estrutura intermodal de transporte chamado Arco Norte, que tem Porto Velho como polo de escoamento do agronegócio, através dos terminais portuários do Rio Madeira. Por isso, a necessidade de trabalharmos de forma integrada, lutando por investimentos em todos os modais de transportes, uma modernização e ampliação dos portos fluviais da Amazônia, a duplicação da BR-364 e a reconstrução da BR-319, ligando Porto Velho a Manaus, uma obra que é da maior importância para o estado de Rondônia, não só para o Amazonas, mas para a Rondônia também. Nesse momento em que criamos uma frente parlamentar, faço referência histórica à histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Nesse mês de agosto, comemoramos os 103 anos da inauguração dessa ferrovia, que levou o desenvolvimento para a Amazônia e para todo o Brasil durante o ciclo da borracha. Se hoje os desafios para a construção da ferrovia bioceânica são grandes, eles eram muito maiores na época em que também se formou um consórcio internacional liderado pelos Estados Unidos para a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Portanto, que o exemplo de homens como o empreendedor estadunidense Percival Farquhar, que liderou a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e de todos que trabalharam na construção dessa ferrovia, nos sirva de exemplo, de estímulo para continuar a nossa empreitada. Hoje, restam apenas as ruínas do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E aproveito a oportunidade para dizer que também vamos usar a força política desse grupo, dessa frente parlamentar, para recuperarmos os dois museus dessa ferrovia, o de Porto Velho e também o de Guajará-Mirim. E para reativarmos um trecho dessa ferrovia para fins turísticos entre Porto Velho e Jaci-Paraná. É um sonho da população de Porto Velho, de Guajará-Mirim, de Nova Mamoré. E vamos trabalhar para tornar também esse sonho uma realidade. Com prazer, ouço a parte do senador José Medeiros.
Senador Assi, queria lhe parabenizar pelo tema. Porque ele é muito, é um tema que diz muito do estado de Mato Grosso. Toda vez que Vossa Excelência sobe à tribuna, geralmente fala tema que tem a ver com o estado, porque somos estados vizinhos e praticamente nossas necessidades, as carências são as mesmas. Mas Vossa Excelência traz esse tema da infraestrutura e para a gente é uma necessidade vital. O estado de Mato Grosso, ele depende praticamente, a sua economia é baseada na exportação de grãos. E um estado que tem apenas dois corredores, duas rodovias, praticamente a BR-163 e a 364, e, lógico, tem a 070, um pedaço que liga até Goiás. Mas temos a carência imensa de ferrovias, até para baixar os custos desse frete e tornar o produto mais competitivo. E essa frente parlamentar, não tenho dúvida, é da maior importância, porque o objetivo, como Vossa Excelência colocou, é justamente tirar os gargalos, tirar as dificuldades, os obstáculos que, porventura, se encontram nesse caminho. E não tenho dúvida da importância disso, porque o senador Fernando Bezerra, que está aqui, que já foi ministro, é um homem público de há muito tempo, sabe que não tem como o progresso, o desenvolvimento chegar a um lugar se não tiver estrada, se não tiver ligação até esse ponto. A estrada chega primeiro, a ferrovia chega primeiro, para depois vir o progresso. E nossa região tem muito a contribuir com o país, mas para isso precisa ter as condições necessárias para poder ajudar o Brasil nesse desenvolvimento. Meus parabéns.
Muito obrigado, senador José Medeiros. De fato, as preocupações do vosso estado são muito parecidas com as preocupações do nosso estado de Rondônia. São as nossas estradas, a infraestrutura para que os nossos agricultores possam não apenas plantar e colher, mas transportar os seus produtos, transportar as suas produções de uma forma mais barata, que possa trazer mais lucro para as pessoas que vivem nos nossos estados. Então, a ferrovia vem para isso, vem para fazer com que o escoamento da nossa produção agrícola, pecuária, também industrial, possam diminuir os seus custos e, com isso, trazer mais desenvolvimento, mais investimento nos nossos estados. É claro, Vossa Excelência defende muito bem o vosso estado do Mato Grosso e eu procuro sempre puxar a brasa para a nossa sardinha lá no estado de Rondônia. Mas o importante é que um estado não vive sem o outro. Nós não somos estados concorrentes, nós somos estados parceiros. Aquilo que é bom para a Rondônia certamente é bom para o Mato Grosso, como também é bom para o Acre, é bom para o estado do Amazonas. Esta união dos nossos estados, principalmente dos parlamentares dessas regiões, desses estados, faz com que nós possamos pensar em projetos importantes como esses, em projetos como essa ferrovia, que vai interligar os nossos estados e o Atlântico, do Atlântico ao Pacífico. É uma obra da maior importância para o país, mas também ela é de fundamental importância para o nosso estado de Rondônia, para o vosso estado do Mato Grosso, como também para o estado do Acre, do nosso amigo senador Petecão, do nosso amigo vice-presidente Jorge Viana, que aqui está, do Camili, enfim, de toda a população dos nossos estados. Essa frente parlamentar vem para dar um reforço para que os governos possam implementar essa política tão importante para o desenvolvimento da nossa região, da nossa Amazônia e dos nossos estados. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.